בעזרת השם, דף כ"ז, תודה מנחות, עולה פסועה, בביא זרוב דף, שלום עליכם. סתם זרף כ"ז, הכינתניה, קומץ אלמנו במשנה, מתניתי. הקומץ מיותו מעכב את רובו. הוא כהן פגו פוניאדו ג'פריניה, תן כי סקריפיקא איסי קומץ אינטיר, סירי סקריפיקא מנוס, נאום ואלי. יסרון מיותו מעכב את רובו. כאילו התורה ג'יסק תהיה מסרט וולומי, que a pessoa tem que trazer de farinha para o sacrifício de Minchá. Esse volume é o volume necessário. Menos do que isso não vale. Hayayin miutome akevet rubo. Também o sacrifício de vinho, nisso hayayin, o volume tem que ser o volume certo. Hashemen miutome akevet rubo. Também quando se usa azeite, por exemplo, junto com a farinha. Então tem que ter, precisamos desse volume certo de azeite. Menos do que isso não vale. הסולת והשמן מקפים זה את זה. כאילו תראו לנו סקריפיסו ג'י מנחה, כי הפרינה היא הזייצ'י, וזדויס קומפוננטי סאו מעכבים, סאו אינג'יס פייס אביס. הקומץ והלבונה מעכבים זה את זה, תמיין כאילו תראו לנו כסקריפיקה, הפרינה היא האספסריה, הלבונה, אז דו אז כאילו סאו מעכבים. פעלה גמרא תראו לנו כקומפלטה, כי הקומץ מיותו מעכב את רובו. הגמרא גורא סיכפריה הוא פרינסיפיו דמשנה, המשנה קומצו דיזיינדו תיו קוונטין כסקריפיקה הוא קומץ inteiro. Menos do que isso, não vale. Mas então, qual é a fonte disso? A marca do Passuk, Melokum Tso Trezimni. A Torá fala duas vezes o punhado inteiro. Quando a Torá repete uma lei com relação a sacrifícios, já vimos que a Torá veio dizer que isso é Meakev, isso é indispensável. Então tem que ser o Kometz inteiro. E Saron, Miotom Meakev Etrubo. A Mishnah continuou dizendo que quando a pessoa traz a farinha para Minchá, tem que trazer o volume certo. Senão, não serve, mas itama qual é a fonte, a marca do passo, me soltar, shim chastra kosho psula. A Torá fala me soltar, podia falar me sole, traga farinha, a Torá especifica me soltar, farinha da minha, para dizer que temos que trazer o volume certo de farinha para minha. Isso é meakev. Hayai miotô meakev etrubô. Também o volume de vinho é meakev. Por que a Torá fala kaha, a Torá fala assim que tem que ser? Então, o volume é Meakev. Hashemen miutô Meakev etrubô. Também quando a pessoa traz azeite com a farinha, tem que trazer o volume de azeite, certo? Deminchat nezachim kaha. Então, num caso que a farinha está sendo sacrificada com azeite, por causa de um sacrifício animal, é minchat nezachim, a farinha e o azeite acompanham o sacrifício animal, então, kaha é desse pasuk jenis que a gente viu, kaha é ase, do vinho, que também faz parte dos Nesachim, para dizer que tem que ser assim, tem que ser esse volume de vinho, de azeite, de farinha. Tem Minchat Nedavá, quando a pessoa traz Minchat Nedavá, é um sacrifício de farinha voluntário, não vem acompanhar um sacrifício animal, também nesse caso, o volume de azeite é Meakev. A marcar por causa do Pasuk, o Mishamná, Shim Chaser Kosho Psula, Torá fala o azeite da Minchá, especificando, podia falar azeite, para dizer que esse volume tem que ser o volume certo. Hashemne ve'asoret me'akvim ze'etze. Quando a pessoa traz uma minhá que demanda azeite, então a farinha e o azeite são me'akvim. Por que me soltar o mishamna, me girsa o mishamna? Então ela fala duas vezes isso. A farinha e o azeite. Repetindo isso para dizer que um depende do outro. Hakomet ve'alevoná me'akvim ze'etze. A Mishnah também disse que a farinha depende da levoná. E a levoná depende da farinha, quando é um sacrifício de minhá que tem isso. Porque alcohol levonatá, vetkol levoná, xero la minhá. Porque a Torá fala duas vezes que a levoná tem que ser sacrificada com a farinha. A Torá repete isso para dizer que só farinha ou só levoná não é levado em conta. Uma nova Mishnah Matniti. Shneserei Yom HaKippurim me'akvin ze'etze. No Yom Kippur, tínhamos o serviço dos dois bodes. O bode era sorteado para Hashem, um outro bode era para o abismo, Azazel. Então, fala Mishnah, esses dois bodes são Meakvim. Um bode só não serve. Shnekiv Seatzeret Meakvim, Zedze. Também os dois carneiros de Shavuot são Meakvim. Dois carneiros eram sacrificados em Shavuot. Não são dois serviços, são duas metades de um serviço só. Então esses Kifse Atzeret, Shalmet Sibur de Shavuot são indispensáveis. Precisamos dos dois para valer. Um só não serve para nada. Também no caso dos dois bodes do Kippur, são duas metades de um todo. Shtei chalot me'akvot zu etzu. Também os dois pães de Shavuot, shtei alechem, também são duas metades de um todo, precisamos dos dois pães, senão não temos nada. Shnei sedarim me'akvim zetze, também com relação ao lechem apanim, os 12 pães, 6 pães eram colocados num molde, outros 6 pães em outro molde, e eram colocados na mesa sagrada. Os dois moldes são indispensáveis. Também são duas metades. Shnei bazichim me'akvim zetze. Parte do lechem apanim consiste também nos dois bazichim levoná, dois volumes da especiaria. Também são dependentes um do outro. Asdarim ve'abazichim me'akvim zetze. E os pães dependem da levoná, e a levoná depende dos pães. Tudo isso, os 12 pães e os dois volumes de levoná, são partes de um todo e dependem um do outro. Shleminim shebenazir. O nazir não podia beber vinho, não podia se impurificar, impureza falecida, não podia cortar cabelo, ele terminou o período da nezirut. Quando ele termina, tem que trazer um sacrifício de ratá, olá e shlamim. Agora, se referindo ao shalmei nazir, o shlamim, tinha que ser acompanhado com dois tipos de pães. Então, fala a Mishnah, esses dois pães, esses dois tipos de pães são meakvi. Shalosh bepará. Quando a vaca vermelha parada uma era queimada, precisávamos jogar no fogo três coisas. Um pedaço de cedro, esof, uma planta, e seda, shnitolat. Essas três coisas são meakvi. Se não foram jogadas no fogo, o serviço não valeu. Verba shebe todá. A pessoa traz um sacrifício de todá, tem que trazer quatro tipos de pães. Esses quatro tipos também são meakvim. Verba shebe lulav. A mitzvah de arbat aminim em Sukkot precisa das quatro espécies, senão não vale. Verba shebe mitzurá. O leproso, para se purificar, tem que trazer quatro coisas, entre outras coisas, tem que trazer para o ritual dele pedaço de cedro, a planta, o esof, a seda e dois pombos. Isso é meakev. Senão ele não se purifica. Tudo isso é meakvim zedze. Uma coisa depende da outra. Se trouxe só parte disso, nada é feito. Sheva azaot bepará meakvot zuedzum. Quando o Kohen ele abatia a vaca vermelha, ele pegava o sangue e jogava em direção ao Eichá. Ele estava fora de Jerusalém, no Haramishá, uma montanha. Ele jogava 7 vezes em direção ao Eichá. Fala Mishnah, essas 7 vezes dependem uma da outra. Ou seja, que precisamos das 7 espirros, 7 azaot, senão não vale nada. Também quando o Kohen jogava o sangue de alguns sacrifícios no Eichá, no caso de Hataot Apnimiot, como vamos ver na Gemara melhor, ou Kohen Gadol, que não é um Kippur, também tinha que jogar o sangue do sacrifício dentro do Kodesh HaKodashim. Tinha que jogar o número certo de vezes. Menos do que isso não serve. Então, também com relação a isso, quando se diz que tem que jogar 7 vezes, não são 7 mitzvot, 7 serviços, é um serviço só de 7 espirros do sangue. Então, um espirro depende do outro. Precisamos do 7. Fala Gemara, Shnei Seirei Yom HaKippurim Me'akvim Zedze. A Mishnah começou dizendo que no caso dos dois bodes do Kippur, o bode para Hashem, o bode para Azazel, um bode depende do outro. Se fazem um serviço com um bode só, não vale nada. Qual a fonte disso? Huká, porque a Torá usa o termo Huká Tolam. A Torá fala Huká, veio dizer que tudo é Me'akev, tudo é indispensável. Continua, Shnei Kifse Atzeret Me'akvim Zedze. A Mishnah também disse que os dois carneiros de Shavuot, um depende do outro para o serviço valer. Por que Havaya? A Torá usa esse termo, Kodesh Yu Lashem. Então, quando a Torá fala o termo Havaya, assim que tem que ser, então isso é Me'akev, como Huká. Shtechalot, são os dois pães de Shavuot, Shtealechem. Também, um depende do outro, porque a Torá usa o termo também Havaya. O Pasuk diz Sole tiena, assim que tem que ser, tiena, então é meakev. Shnei sedarim, os dois moldes do lechem apanim, cada um com 6 pães, também um depende do outro. Um deles não, sozinho não vale nada, porque huká, a Torá usa o termo hokolam, para dizer isso, huká diz que é meakev. Shnei bazichim, huká, também com relação aos dois volumes de levoná, que fazem parte do ritual do Lechem Apanim, também é Me'akev. porque a Torá tem o Rokolam para todo o ritual de Lechem Aparim. Também para os pães, esse Rokolam também se aplica à especiaria, Levoná. Hastarim e Abazichim, Hukai. Também esse Rokolam se aplica ao todo. Que os pães dependem da Levoná e vice-versa. Shnei Minim Shebenazir. A Mishnah disse que os dois tipos de pães que o Nazir tem que trazer com o Shalmei Nazir também são Meakvim, Dirtiv Kenyase, porque a Torá fala assim que tem que ser, então isso também se refere aos dois tipos de pães, é Meakev. Se ele não traz, a Nizinu dele não se conclui, ele não pode beber vinho ainda. Shalosh Bepará, as três coisas que se queima junto com a vaca vermelha, o cedro, a planta, o esov, e a seda também são Meakvim, porque Huká, a Torá fala as outras Huká da Torá, Huká veio dizer, como a gente viu várias vezes, é que é Meakev. Arbash Betodá, a Mishnah fala que os quatro tipos de pães que a pessoa traz junto com o sacrifício de Todá também são Meakvim. Deitka Shlenazir, porque a Torá associa entre Todá e o Shlamim do Nazir. Dirtiv Azevach Todat Shlamav. Rabamar Shlamav de Rabot Shlamim Nazir. Esse passuk do sacrifício de Todá faz uma referência a Shlamav, o Shlamim do Nazir, que ele também tem que trazer pães. A Torá associa entre os dois. Então o que a gente aprende daqui, assim como os dois pães do Nazir são Meakvim, os quatro tipos de pães da Todá também são Meakvim. Verbash Bemetzurah, as quatro coisas que o Metzurah tem que trazer para se purificar da lepra também são indispensáveis. Dirtizot Yeturat Metzurah, assim que tem que ser a lei do Metzurah, tem que trazer as quatro coisas: cedro, esof, seda e dois pompos. Verbash Berulav, os quatro espécies de Arbata Minim também são Meakvim. Não se aprende isso? Lukartem, Lekihatama. Lukartem é uma abreviação de duas palavras. Lekihatama, pegue tudo. Pegue de forma completa. Então, a pessoa tem que pegar as quatro espécies para sair da obrigação de Arbata Minim. Amaravchan Barava fala o sábio. Loshanuela, Shenlo. Avaleshlo, El Meakvim. Então vamos seguir a explicação de Rashi aqui. Rav Chanan veio dizer o seguinte: a pessoa que pegou menos do que as quatro espécies de Sukkot não sai da obrigação. Se ele pegou, digamos, Lulav, Aravá e Adas, não pega Etrog, não sai da sua obrigação. Mas se ele pegou as quatro espécies, mas ele não amarrou, então ele saiu da obrigação. Não é necessário amarrar o lulav com a das e a aravá e juntar o etrô. Não é necessário. A pessoa pega sem amarrar, fala afkhanan, valeu. Meio de pergunta. Arba minim shebel lulav, shnaim em osim perot, shnaim em osim perot. Quais são as quatro espécies de Sukkot? Duas espécies produzem frutos, duas não. O lulav vem da palmeira, então produz tâmaras. O etrô é uma fruta. O Adas e Aravá não produzem frutos. Fala a Braita. Ao Simperot e os Kukim mexeram o Simperot. Mexeram o Simperot e os Kukim o Simperot. Fala a Braita. As duas espécies que produzem frutos dependem das duas espécies que não produzem frutos. E vice-versa. Vena da Miotsei de Chovatoba e Machiukulam de Agudahat. Então continua a Braita. A pessoa só sai da obrigação dos Arbata Minim se ele amarra os Arbata Minim e pega o Etrog junto. Se não, ele não sai da obrigação. Vechem Israel, Be'artzah, Atchukulam, Be'agudahat, fala Breita. Assim também com relação ao povo judeu. Quando o povo precisa de alguma ajuda de Hashem, as rezas só são escutadas se o povo está unido. Shinema, como fala o Pasuk, Abonem, Shinema, Alotav, Be'agudato, Alaret, Yeseda. Em outras palavras, fala o Pasuk, a união traz a força. O Yesod, a fundação, vem por causa de da Gudató, da união do povo. A Shem só escuta as rezas em momentos difíceis se o povo está unido. Assim, essa é a mensagem, fala a Braita, dos Arbata Minim. Tem duas espécies que produzem frutos, são produtivas. Tem duas espécies que não, mas um precisa do outro. Mas o ponto aqui para a nossa sugiá é que a Breta disse que temos que amarrar os Arbata Minim e Rav Chanan tinha dito que não. Uma contradição, uma prova contra ele. Para uma Tanaim, existe uma discussão dos Tanaim sobre isso. Tanaim fala a Breita. Lulav ben agud ben sheno agud kasher. Fala Tanakama, não é necessário amarrar os arbat aminim. Biudam ben agud kasher, sheno agud pasur. Fala Biudam, temos que amarrar os arbat aminim, senão não vale. Então, Rav Chana vai como Tanakama, e a Breita que a gente acabou de ver vai como Rav Biudam. Qual o motivo de Rabi Yudá que diz que tem que amarrar os arbat aminim, senão não vale? Então, Gamar, kicha kicha me agudat ezov. Rabi Yudá interpreta uma gzera shavá, uma associação. A Torah fala aqui o lukachtem, no caso de arbat aminim, fala o lukachtem no caso de Pesach Mitzray, sacrifício de Pesach que o povo sacrificou no Egito. Lá a Torah fala o lukachtem agudat ezov. Peguem uma amarra de ezov, dessa planta. Então, malelan bagudá. Afkam be'agudá, assim como lá uma amarra, aqui também que Torá fala o lukachtem é uma amarra. Temos que amarrar os arbat aminim. Essa é a fonte de Rabi Yudá. Verabaná, logabri kichá kichá. Os sábios discutem com Rabi Yudá, não interpretam essa gzera shavá. Então dizem que a pessoa não tem que amarrar os arbat aminim. Pergunta, que manás lá de Tânia? Como qual opinião vai essa seguinte braita? Lulav mitzvah le'ogdo, em lo'ogdo kasher. Temos a mitzvah de amarrar os arbat aminim, mas se a pessoa não amarrou e pegou, saiu da obrigação. Como qual a opinião vai isso? Porque, mano, e que Rabi Yudá lo agdo amai kasher? Não vai como Rabi Yudá. Rabi Yudá disse que temos que amarrar os arbat aminim para valer, e essa breda fala que isso é só uma mitzvah, a priori, mas se a pessoa não fez isso, valeu. Então não vai como Rabi Yudá. E Rabanan, mai mitzvah. Se vamos dizer que vai como Chachamim, que mitzvah é essa de amarrar? Se Chachamim dizem que não temos que amarrar, por que tem a mitzvah de amarrar? Então, Leolam Rabbanan, vai como Chachamim, uma mitzvah, Mishum Zekeli Veanveu. A mitzvah aqui é outra, Zekeli Veanveu. Temos uma mitzvah geral, de embelezar, caprichar as mitzvot. Então, os arbat aminim amarrados são mais caprichados. Estão numa situação mais bela, então essa é a mitzvah de embelezar os arbat aminim. Mas isso não é meakev, não é indispensável, conforme Chachamim. Continua. Sheva azaot bepará meakvot zu et zu. Então, falou a Mishnah que depois que a vaca vermelha é abatida, o Kohen pegava o sangue e jogava 7 vezes em direção ao Eichal. E essas 7 vezes são meakvim, são indispensáveis. Por quê? Ruká, a Torá fala zot ruká ta Torá. O termo ruká veio dizer que é meakev. Sheva azaot shal ben abadim, vesham mizbeach azav, vesham aparochet, meakvot zo et zo. A Mishnah também falou que quando o Kohen jogava o sangue no Eichal, ou o Kohen Gadol também jogava o sangue no Eichal, no Yom Kippur, também no Kodesh HaKodashim, o número de azaot, de espirro do sangue, é meakev. Temos que jogar o número certo. Então temos aqui uma categoria que são os sacrifícios do Yom Kippur. Temos outra categoria que o sangue é jogado no Eichal. No caso de Hatat Apremiot, sacrifícios de Hatat internos. Um Hatat comum é o Hatat externo, que o sangue é jogado no Mizbeach da Azara. Tem Hatat internos, que o sangue é jogado no Eichal. Então, falou a Mishnah, com relação a qualquer serviço que o sangue é jogado no Kodesh HaKodashim ou no Eichal, o número de Azaot é Meakev. Menos do que isso não serve. Então, de Yom Kippurim, com relação aos serviços do Yom Kippur, Ktiv Chuká, Torá fala Chuká, diz Chuká Tolam, no caso do Yom Kippur, para dizer que as leis são Meakvim. O Kohen Gadol tem que jogar o número certo de vezes, senão não serve. Depar com o Mashiach, depar com o Davar de Tzibur, de Seria, de Kuhavim. Agora, com relação a Hataot Apnimiot, revisando o que a gente já viu várias vezes. Tem par com o Mashiach. O Kohen Gadol disse que algo é permitido. Ele fez isso. E se esclareceu que ele errou. Isso era proibido e o castigo é o caret. Então, ele errou. Ele tinha assim, achado que era permitido. Ele tem a obrigação de trazer um sacrifício. Par com o Mashiach. A Torá fala o trecho de Par Kohen Mashiach com várias leis. Logo depois, menciona Par Elem Davar Shel Tzibur. O tribunal disse que algo é permitido, o povo fez. Se esclareceu que o tribunal errou, era proibido, o castigo é o karet, existe a obrigação de trazer para Helem Davar Jezebu. Se esse pecado era proibido por idolatria e o tribunal tinha errado, então trazem um bode, seria a Vodou de Kuhavi. Então, fala breve, que detalhe. Com só tudo isso, falou a Mishnah, uma vez que são Hataot internos, o número de Azot no Eichá são Meakvim. Fala breve. Vassalepar, Kasherassalapar. Matamud Lamar. Pergunta. A Torá fala uma série de leis no caso de Par Kohen Mashiach. Depois fala as mesmas leis no caso de Par Elem Davar Shetzibur. E aí diz, sacrifique o Par Elem Davar Shetzibur como o boi do Kohen Gadol Par Kohen Mashiach. Pergunta aberta, para que dizer isso? A Torá fala as mesmas leis nos dois trechos, para que dizer que temos que sacrificar um como sacrifica o outro? O que isso vem acrescentar? Então, Lichfor Be'azot, fala breve, a Torá veio repetir a lei das Azot, veio dizer que, como repetindo no mesmo trecho, o número de espirros do sangue. Sheim Chesir Achad Mina Matanot Lo Asaklum. Para dizer que se o Kohen jogou menos do que esse número, não valeu. A Torá repetindo o número de vezes, está dizendo em outras palavras que isso é Me'akev. Isso é indispensável. Viramos a página, estamos na segunda linha. Tanderman fala breve. Sheva Azaot Bepará, Shassan Ben Shelo Lishman, Ben Shelo Mechuvanot, Psulot. Com relação à vaca vermelha, o Kohen, ele jogou o sangue 7 vezes, mas não em nome da Paraduma, em nome de um outro serviço, digamos em nome do Shlamim. Fala Braita, a Paraduma se invalida. Se o Kohen jogou o sangue 7 vezes, mas não em direção ao Eichal, também não vale. Absolut. Então, explicando melhor essas leis. Vimos já no começo de Zvachim, no começo do nosso tratado também, que o Pesach e o Hatat têm uma lei diferente dos outros sacrifícios. A lei de Shelo Lishma. Ou seja, só um sacrifício comum, como o Olá, se a pessoa bate, por exemplo, a Olá, em nome do Shlamim, o sacrifício pode continuar. O dono não sai da sua obrigação da Olá, mas o sacrifício pode continuar. No caso de Pesach e Hatat, se alguma etapa é feita em nome de um sacrifício errado, o sacrifício é interrompido, se invalida por completo. E a Torá fala, Hatat I, com relação a Paraduma é como o Hatat. Então, fala Braita, assim como no caso do Hatat, se o Kohen joga o sangue em nome do sacrifício errado, o Hatat se invalida por completo. Se o Kohen joga o sangue da Paraduma em nome do serviço errado, a Paraduma também se invalida por completo. Isso é a lei de Shelo Lishma e a lei de Mechuvanot, a gente vai ver melhor. Fala Breta aqui, que se o Kohen joga o sangue da Paraduma não em direção à entrada do Eichal, se invalida. Veshe Bifnim, com relação a Hataot Apnimiot, Veshe Metzorah, ou com relação ao azeite do leproso, uma das coisas que o leproso tem que trazer é o azeite, e o Kohen jogava o azeite 7 vezes em direção ao Eichal. Se o Kohen fez isso, jogou o sangue do Hatat em nome do sacrifício errado, se invalida por completo. Acabamos de mencionar, essa é a lei do Hatat e do Pesach. Também no caso do azeite do Metzorah, o Kohen jogou o azeite do Metzorah em nome do serviço errado, se invalida. Mas se o Kohen pega o sangue do Hatat Aprimi, do Hatat interno, ou o azeite do Metzorah e joga na direção errada, valeu. Então, pergunta. Vem a Tânia. Gabi Parashim Lishman Psulot. Shalom Yehovanot Ksherot. Essa preta de antes tinha dito. Se o Kohen pega o sangue da vaca vermelha e joga na direção errada, não vale. Essa preta fala. Shalom Yehovanot Ksherot. Se ele jogou na direção errada, o sangue da Paraduma valeu. Uma contradição. Então, Amara Frisa fala a Frisa. Lokasha respondendo. Temos uma discussão entre Rabiudá e Rahamim sobre isso. Se quando o Kohen joga o sangue da vaca vermelha na direção errada, valeu ou não valeu? Qual é essa machloca entre Rabiudá e Rahamim? Eu quero falar breve. Mechusre kapara, shenichnesu la azara, beshogen chayav chatat, bemezid anush karet. Uma pessoa estava impura, por exemplo, impureza de zivá, do corrimento. Ele tem que trazer sacrifício para se purificar, não trouxe ainda, ainda está impuro, uma impureza leve, mas está impuro. Então, se ele entra no Betamigdash, ele cometeu o pecado. Não pode entrar no Betamigdash, não pode entrar na Azara, é impuro. Ele entrou. Então, se ele não sabia da proibição, ele traz o Hatat, o Korban do Leveoret. Se ele sabia da proibição, e mesmo assim entrou, ele tem o castigo de Karet. E a mesma lei se aplica com relação a qualquer outra pessoa impura, a mesma coisa. E continua a Braita. Um judeu comum não pode entrar em qualquer parte do Betamigdash. Tinham 10 amot, 5 metros próximos à entrada do, da Azara, a entrada leste, tinham 5 metros que eles podiam ficar. Se eles ultrapassaram esse limite, ou foram mais adiante ainda, entraram no Eichal, falaram na cama, o judeu comum tem 39 chicotadas de castigo, malkot. Nibet la parochet, el pnea kaporet bemita. Se a pessoa entrou no Kodesh HaKodashim, tanto ele entrou no começo do Kodesh HaKodashim, próxima à entrada, ou a parte principal, onde a arca sagrada, o Aron, estava, ele tem pena de morte. Esse é o período de Tanaka. Se a pessoa entrou no Eichal, de forma proibida, ele tem chicotadas. Se ele entrou no Kodesh HaKodashim, ele tem pena de morte. Qualquer parte do Kodesh HaKodashim. Rebedomer, fala bem da discutindo. Kol Eichal kolo umibet la parochet barbaim. Fala, Bidá, se a pessoa entrou no Eichal ou no começo do Kodesh HaKodashim, ele tem chicotadas. Se ele entrou onde a arca estava, então ele tem pena de morte. Conforme está na cama, a pessoa entrou no Eichal, tem chicotadas. Entrou no Kodesh HaKodashim, pena de morte. Conforme a Bidá, o Kodesh HaKodashim é dividido em duas partes. A pessoa entrou no Eichal, ou no começo do Kodesh HaKodashim, tem chicotadas. Entrou onde o Aron estava, ele tem pena de morte. Bem, mais caminho fica, qual é a raiz dessa discussão? Baikra, sobre o mesmo passo. Vem para Hashem e Moshe, da Bele Aron Achicha, velha vô becholet el HaKodesh, mi bet la parofet, el pnei HaKaporet, asher al Aron, velo yamut. Então, esse passo tem várias partes. Primeira parte, menciona a proibição. Alia vô, não entre. Tem uma proibição, é um lav, quem transgride tem chicotadas. No final, o pastor menciona a pena de morte, falou Yamut. E entre as duas coisas, a Torá menciona o Kodesh, o Eichal, o começo do Kodesh Kodashim, Mibet la Parochet, próxima cortina, e Epnei HaKaporet, que é a arca, onde a arca sagrada estava. A questão é como é que a gente vai dividir esse pastor. Tem a proibição no princípio, que o castigo é chicotado. No final tem pena de morte. No meio tem três coisas. Como é que a gente vai dividir essas três coisas? Então, Rabanan Savri, Ela Kodesh Beloyavó, Bebet La Paroha Edver Pnei HaKaporet Beloyamut. Conforme Rahamim, está na cama da Braita. O princípio, a proibição se refere à primeira coisa. O Eichal. A pessoa entrou no Eichal de forma proibida, transgrediu uma proibição, tem chicotadas. Já o Kodesh HaKodashim, o começo e onde a arca estava, se refere ao final do Pasuk, a pena de morte. Então, se a pessoa entrou no Kodesh HaKodashim, falou que está na cama, tem pena de morte. Com a exceção do Kohen Gadol, no Yom Kippur, que tinha essa permissão, mas fora isso, a lei é a mesma. Assim fala Chachamim. Rebbe Yehuda Savar, Rebbe Yehuda discute. Ela Kodesh, umibet la parochet belo yavo. Vepnei HaKaporet belo yamut. Fala Rebbe Yehuda que não. A proibição do princípio do Pasuk se refere às primeiras duas coisas, o Eichal e o começo do Kodesh HaKodashim. Já a pena de morte se refere só à última coisa, o local do Kodesh HaKodashim, que o Aron estava. Pergunta mais tá, Madirabana, por que Hamim dividiram assim o Pasuk? E vamos ver na sequência, porque na Biudá dividiu diferente. Te explico. Isso é a data que de Kamara Biudá, Lichtov Rahmana Ela Kodesh, Vel Pnei HaKaporet, ולא באים מבין לפרוכת. פעלו רגמים. סי, רבי יהודה תן חזון, פורקי הוא פסוק הסקריבו אסטרייס קויוס. הוא איכה, קומץ דו קודש הקודשים, אי, הוא ארון. קונפור מי רבי יהודה, סוטים פנה ג'מור ג'סה פסוע אין טראון ג'ה ארכה סטאבה. אינטאום, פוג'ה פעלו סיקיץ'. סי הפסוע אין טראון הוא איכה, תן שקוטרס. אם ג'סי כסי אין טרו, נו, No começo do Kodesh HaKodeshim também tem Shikotadas, porque para entrar lá tem que passar pelo Eichá. E fala no final, se a pessoa entrou onde a arca estava, então ele tem pena de morte. Seria suficiente? Diga, a pessoa entrou no Eichá, tem Shikotadas. Entrou onde a arca estava, tem pena de morte. Eu já ia saber que quem entrou no começo do Kodesh HaKodeshim tem Shikotadas, porque para entrar lá tem que passar pelo Eichá. E o pastor já disse antes, ela Kodesh, que se a pessoa passou pelo Eichal, tem pena de, tem chicotadas. Então, para que dizer as três coisas, fala Rahamim? Venamina, Eichal, Mechaev, Mibet Laparoche, Mibayim. Então, Mibet Laparoche, Dekatav, Rahman, Alamali. Então, pergunta o Rahamim para ajudar. Por que o pastor menciona o começo do Kodesh Kodeshim? Para que dizer isso? Então, Shmamina, Bibita. Então, fala Rahamim, o motivo é para dizer o seguinte: a pessoa entrou no Eichal, tem chicotadas. Entrou no Kodesh HaKodashim, ou no começo, ou onde a arca estava, tem pena de morte. Por isso, o pastor menciona também a entrada do Kodesh HaKodashim, também onde a arca estava. Ah, essa é a explicação da opinião de Rahamim. Verabidá, o que Verabidá vai responder? Ikatav Rahmana ela Kodesh, velokatav Bet Laparochet, havamina mai Kodesh e Bet Laparochet. Fala, se o pastor tivesse só dito, a pessoa entrou no Kodesh, no sagrado, eu não saberia o que é o sagrado. Poderia pensar que o sagrado é o começo do Kodesh HaKodashim. Então eu ia cometer o erro de falar que se a pessoa entrou no Eichal, não tem nenhum castigo. Entrou no começo do Kodesh HaKodashim, tem chicotadas. Entrou onde a arca estava, tem pena de morte. Então fala, assim que eu ia pensar errado, se a pessoa tivesse só dito Kodesh e a arca. Então fala, por isso a Torá fala Kodesh, o começo do Kodesh HaKodashim, e também onde a arca estava, para saber que o Kodesh é o Eichá, para saber que tem a proibição de entrar no Eichá. Verabanan, Haulomat Zitamat, fala Rahamim que não. Eu não ia dizer que Kodesh é o começo do Kodesh HaKodashim. Deixar o Kuro e Grei Kodesh. Já sabemos que o Eichá é chamado de Kodesh. Shneimar veivdilah parochet lachem ben kodesh ben kodesh kodashim. O pastor fala que a cortina, a parochet, dividia entre o kodesh e o kodesh kodashim. Eu já sei que o kodesh é o eichal. Então, em resumo, falaram Rahamim, a Torá menciona kodesh, a entrada do eichal, do kodesh kodashim, e onde a arca estava, para dizer: se a pessoa entrou no eichal, tem chicotadas. A pessoa entrou em qualquer parte do Kodesh HaKodashim, tem pena de morte. Verabidá Maitá. Por que Verabidá discute com o Rahamim? Isa kadatach ked kamri rabanan, lichtov rahmana ela kodesh, umibet la parochet, velo ba el pnei hakaporet. Fala Verabidá assim, Rahamim tem razão. O pastor poderá falar só Kodesh, tem as chicotadas, e fala que a pessoa entrou no Kodesh HaKodashim, está próxima à entrada, próxima à parochet, tem pena de morte. Não tem que me falar que se a pessoa entrou onde a arca estava, tem pena de morte. Então, será suficiente dizer, a pessoa entrou no começo do Kodesh HaKodashim, tem pena de morte. Não tem que me falar que se a pessoa foi mais profundo, tem pena de morte. Para entrar no fundo, ele tem que entrar pela paróquia, ele entrar pela cortina, pelo começo do Kodesh HaKodashim, já tem pena de morte. Então, pergunta da Biudá, porque a Torá tem que falar conforme o Rahamim, o local da arca sagrada? Para que falar isso? Se também na entrada a pessoa tem pena de morte. Então fala a Bidá. Shmamina, então fala a Bidá. A Torá veio dividir entre as duas partes do Kodesh HaKodashim. No princípio do Kodesh HaKodashim, na entrada, a pessoa tem chicotadas. No local da arca tem pena de morte. Verabanan achiname de lotzarich. Chamim concordam que isso el pnei hakaporet está sobrando, mas veio dizer uma outra lei. Vai de katav rachman el pnei hakaporet lemaut derech meshupash. Conforme chamim, el pnei hakaporet se refere à entrada normal do Kodesh HaKodashim. A entrada normal é pelo leste. Então, se a pessoa entrou pela entrada normal, tem pena de morte. Se a pessoa entrou por uma entrada alternativa, digamos que ele fez um buraco na parede do Kodesh HaKodashim e entrou, ele não tem pena de morte. A pessoa só tem pena de morte se ele entrou pela entrada principal. a entrada mais importante. Retrata de beira, beleza, beneco. Vamos falar a braita. Alpnea caporet kedma. Zebanaav, coma como chinemar pnei, enuil apne kadim. Esse pessoal fala pnea caporet, termo pnei, e fala no leste. Para dizer que pnei sempre se refere ao leste. Então, aqui também. Pnei Kaporet, do Pasuk, da pena de morte, se refere à entrada leste. A entrada principal do Código de Acostumbre era no leste. Só nesse caso a pessoa tem pena de morte. Verebiudá. Verebiudá concorda que é Sele. A pessoa entrou por uma entrada alternativa no Código de Acostumbre, não tem pena de morte. A pergunta é de onde Verebiudá aprendeu isso. Não pode aprender da mesma fonte que Rahamim, porque conforme Verebiudá, Pnei Kaporet não está sobrando. Então, lei makra pnei, mai el, shumina el davka. Fala, a Torá podia falar pnei akaporet. Então, já saberia que a pessoa que entrou onde a arca estava tem pena de morte. Por que falar el pnei akaporet? Esse el se refere à direção. A direção para a arca. Para que dizer isso? El. Então, fala, Rebidá, ele é justo, é literal. Somente a pessoa entrou el pnei akaporet, pela entrada principal que se entra lá, a pessoa tem pena de morte. Entrou por uma entrada alternativa, não. Verabonan el lavdavka. Conforme o Rakamim, não podemos aprender isso da palavra el pnei akaporet. Então, Rakamim aprende isso de pnei, que é entrada leste. Como o Rebbe Zbirakov disse, que pnei é sempre o leste. Então, fala, verabidad amar el pnei akaporet davka, veizai no rakname davka. Agora, uma volta ao assunto original, as duas braitot. Então, Rav Chisda trouxe tudo isso para responder essas duas braitas. Uma braita diz, se o Kohen pega o sangue da Paraduma e joga na direção errada, esse serviço não valeu. Ele tem que jogar na direção certa, em direção à entrada do errado. A outra braita diz que valeu. Uma contradição. Fala Rav Chisda, uma braita vai como Rav Yudá, outra vai como Rahamim. E por isso Rav Chisda trouxe tudo isso que a gente viu. Essa discussão entre Rav Yudá e Rahamim. Então agora vai conectar. Acabamos de ver a opinião de Rabi Yudá. A Torá fala el pnei akaporet. Esse el é literal. Esse el vem de somente se a pessoa entra pela entrada principal do Kodesh HaKodashim, ele tem pena de morte. Então, no caso da parada, a Torá também fala el nohach. Então, fala Rabi Yudá, aqui também é literal. O Kohen tem que jogar el nohach na direção do Eichan, literalmente. Se ele joga numa outra direção, não vale. Então, Rabi Yudá vai como a primeira breta. Verabanan midiatam lavdavka, achinam lavdavka. Acabamos de ver que conforme Rahamim, esse el, de el pnei akaporet, não é literal. Por si só, não veio dizer essa lei. Que só, se a pessoa, somente se a pessoa entra pela entrada principal, tem pena de morte. Isso se aprende de pnei, entrada leste. Então, aqui também no caso da parada do Matura fala el nohach. Mas conforme o Rahamim não é literal. Então, se o Kohen joga o sangue da Paraduma na direção errada, conforme o Rahamim valeu. É, então, a segunda breta vai como o Rahamim. Assim, a Frisa responde à contradição das duas breitot. Uma breta vai como o Rabi Yudá, outra breta vai como o Rahamim. Matkifla, Rabi Yosef, pergunta Rabi Yosef. Rabi Yudá, Amideel Davka, Alname Davka. Se conforme Rabi Yudá, a palavra El, de el pnei akaporet é literal, então a palavra alakaporet também é literal. A Torá fala que o Kohen Gadol no Yom Kippur tinha que jogar o sangue dos sacrifícios em cima da kaporet, em cima da tampa da arca sagrada. Não vai jogar literalmente em cima para sujar a tampa, jogava acima da altura onde a arca sagrada está. Então isso também é literal. A pergunta é de você, ela de Migdash Sheni de Loavo Aron de Kaporet, Achiname de Loavi das Alt. Na época do segundo Betamigdash, não tínhamos mais a arca sagrada. Tinha sido enterrada. Então, será que o Kohen Gadol não jogava o sangue no Kodesh HaKodashim? Porque não tem arca? Conforme a Bíblia, Ala Kaporet é literal. Então, fala você, tem que ter a arca. Tem o Kohen, jogue o sangue acima da altura da arca. Mas se na época do segundo Betamigdash não tinha arca, então ele não tinha como cumprir essa mitzvah do sangue? E a Gemara em Yomá fala que na época do segundo Beit HaMikdash, o Kohen Gadol sim jogava o sangue no Kodesh HaKodashim, mesmo que não tinha Aron. Como fica isso? Amar Abar Ula, Amar Kram, Fala o sabe do passo. Fala o sábio, a Torá fala verripe, para o serviço valer, menciona o local santo. Então fala o sábio, mas como me cuidas da Kodesh? O principal aqui não é a arca, é o local da arca. Na época do segundo Betamidash não tínhamos mais o Aron, mas tínhamos o local onde o Aron deveria estar. Então quando ela vai jogar, o sangue acima do local onde a arca deveria estar. Isso é suficiente. Rava Amar, Haveha Rabana. Rava tem outra explicação para responder à contradição das duas Braitot. As duas Braitot vão como Kakami. Então fala Rava. Hadekai Mizrahu Ma'arav Ve'adi, Hadekai Tzafon Vedarom Ve'adi. Fala Rava, as duas Braitot vão como a mesma opinião de Kakami, mas são casos diferentes. Uma Braitot disse: se o Kohen jogou o sangue da vaca vermelha na direção errada, valeu. Porque ele está apontando não para a entrada do Eichal, mas está apontando para o oeste. A entrada do Eichal estava no oeste. Ele está na direção oeste, de frente. Não está diretamente na mesma linha da entrada do Eichal, mas está na direção certa. Então, valeu. A outra braita fala que se o Kohen está virando para outra direção, como norte e sul, aí não valeu. Então, assim explicaram. Amar Mar disse a Breta: Veshebifnim, Veshebimitsura, Shelom Ishman Psulot, Shelom Mechuvanot Kcherot. Dimos a Breta: se o Kohen está sacrificando um Hatat aprimit e jogou o sangue do Hatat em nome do sacrifício errado, não valeu como qualquer Hatat. Se ele jogou o sangue na direção errada, valeu. Assim também com relação ao azeite do Metsura: o Kohen pegou o azeite e jogou em nome do serviço errado, não valeu. Se ele jogou em nome do serviço certo, mas na direção errada, valeu. Então, Natália pergunta de uma outra breta. Ben Shalom Ishman, Ben Shalom Mechuvanot, Kcherot. A breta de antes tinha dito que se o Kohen pega o azeite do leproso e joga em nome do serviço errado, não valeu. Essa breta fala que sim, valeu. Como fica isso? Amar Rabi Yosef Lokasha responde Rabi Yosef. Hara Bilezer e Arabanan. Temos a opinião de Rabi Yosef e Chachamim. Ou seja, Rabi Eliezer de Makish Asham Lechatat, Makish Name Luk Leasham. Fala de Yosef o seguinte raciocínio. No caso do Hatat, todos concordam que se o Hatat é sacrificado em nome do sacrifício errado, tem que ser interrompido, se invalida por completo. Rabi Eliezer associa entre o Hatat e o Asham. Então fala que Hatat ka Asham. Fala Rabi Eliezer, a mesma lei se aplica ao Asham. Se o Asham é abatido em nome da Olá, ou o Shlamim, ou o que seja, o sacrifício é interrompido. Existe a lei de Shelo Lishma no caso do Asham, conforme Rabi Eliezer também. Hamim discute com Rabi Eliezer. Então fala com ela o seguinte raciocínio: o Metsura tinha que sacrificar também o Asham, Asham Metsura. E no mesmo passo que a Torá menciona o Asham do Metsura, menciona no final o azeite. Então fala com Rabi Eliezer, tem uma associação entre o azeite do leproso e o Asham dele. Então Rabi Eliezer sustenta que a mesma lei de Shelo Lishma, do Hatat, se aplica ao Asham. Qualquer Asham. Primeira associação entre o Hatat e o Asham. E Rabi Eliezer também sustenta que o Asham do Metsurah está associado ao azeite dele. Então a mesma lei de Shelo Lishma se aplica ao azeite. Por isso falou a primeira braita que se o Kohen joga o azeite do Metsurah em nome do serviço errado, não valeu. Porque a mesma lei de Shelo Lishma do Hatat se aplica ao Asham, do Asham se aplica ao azeite do Metsurah. Rabbanan lo makshi. E Hamim discutem com Rabi Eliezer, não associam entre o Hatat e o Asham. A lei de Shelo Lishma só se aplica ao Hatat e o Pesach, mas não ao Asham. Então não se aplica também ao azeite do Metsurah. A segunda breda vai como Hachamim. Pergunta agora o de Rabi Eliezer, Vechidavar alamed be'ekesh, Chozer omelamed be'ekesh. Pergunta para a explicação de Rabi Yosef. Vimos em Zvachim várias vezes essa regra, que com relação a leis de sacrifícios, não podemos pegar uma lei do caso A e aplicar o caso B por uma associação e passar essa lei do caso B para o caso C por outro requeixe, outra associação. Isso não funciona no caso de leis de sacrifícios. A Gemara em Zvachim provou de Psukim isso. Então, não pode ser que essa explicação de Rav Yosef é realmente a opinião de Rav Eliezer, porque Rav Eliezer estaria pegando a lei de Shelo Lishma do Hatat, aplicando ao Hasham por um Ekesh, e passando essa lei do Hasham para o azeite do Metzorah por outro Ekesh. Isso não se faz. Então, voltamos à contradição das duas Breit. Uma Breit diz: o Kohen jogou o azeite do Metzorah em nome do sacrifício, do serviço errado, não valeu. Outra Breit fala que valeu. Ela amará, por isso falava, respondendo diferente à contradição das duas Breit. Uma Breit diz: o Kohen jogou o azeite do Metzorah em nome do serviço errado, não valeu. Outra Breit fala que valeu. Rabiarabana, falava, as duas Breit vão como Hagami. Mas são leis diferentes, porque se tratam de coisas diferentes. Kalearchir, Kalearzot. A breta que disse que valeu, significa que valeu para permitir o consumo do resto do azeite. Quem jogou o azeite do Metzorah em nome do serviço errado, então o azeite não se invalidou. E é permitido consumir o resto do azeite, como se o azeite fosse jogado de forma certa. Os Kohanim podem consumir o resto do azeite. A outra breta fala que não valeu é com relação ao leproso. O Metzorah não saiu da sua obrigação. Vimos já que, com relação a qualquer sacrifício, se o Kohen sacrifica em nome do sacrifício errado, o dono nunca sai da sua obrigação. Mesmo nos casos que o sacrifício pode continuar, como o Lai Shlamim, o Hasham, conforme a maioria dos sábios, o sacrifício pode continuar, mas o dono nunca sai da sua obrigação. No caso de Hatat e Pesach, o sacrifício é interrompido. No caso dos outros, o sacrifício pode continuar, mas o dono não se isenta. Aqui também, se o Kohen pega o azeite do Metzorah e joga em direção ao Eichal, em nome do serviço errado, o Metzorah não sai da sua obrigação, tem que trazer um outro volume de azeite. E não se purifica ainda. Então, isso falou uma breve. Outra breve fala que valeu, isso que ele jogou em nome do serviço errado, seria valeu para permitir o consumo do resto do azeite pelos Kohanim, porque o azeite não se invalidou. E se eu falei, Yemá, paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver várias leis sobre a menorá, com mais assuntos também. Até mais, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém, ve amém.